minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Confira o horário, são 10h56, hora de Brasília, 10h56. Eu quero meditar com você na palavra de Deus, sobre um texto que se encontra em Efésios 5, 7. Efésios capítulo 5, versículo 7. Perdão, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Não sejais participantes com eles. Sobre este texto, tem outro texto que tem uma mensagem paralela, que fala sobre versículo 14, que é sobre associação má. Ou seja, julgo desigual, que é em 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais ao julgo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas. Então, há uma recomendação bíblica para que não haja associação, num julgo desigual. E se refere principalmente a casamento, a matrimônio, mas parece que essas questões, para muitos, principalmente aqueles que não têm raízes doutrinárias, não são educados, formados biblicamente, isso é o que menos importa. Não importa a fé, não importa. Quero momentaneamente resolver o meu problema. Haja vista que muitas igrejas já fazem segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Se não der certo com isso, vai dar com o outro e julgo desigual, o que menos importa. Não é isso que a Bíblia diz. Então, esse texto e tantos outros textos que nós lemos, aqui é colocado o julgo desigual entre pares, entre casamento, amizades e tantas outras coisas também. Então, esse texto está apresentando aqui princípios, basicamente princípios. Porque existe aquela argumentação, mas eu casei com ele para evangelizá-lo e deu tudo certo. Então não é um preceito, é um princípio estabelecido, e quando você segue um princípio bíblico, a probabilidade de você estar sendo bem-aventurado é muito maior quando você rompe, quando você nega seguir o princípio estabelecido pela palavra de Deus. Não vos prendais, não vos prenda. Apesar de aqui ser uma ordem, mas tem muitas pessoas que fazem isso naquele intuito, não, eu estou evangelizando, eu estou levando para a igreja. Se levar para a igreja, a pessoa tem que ser igreja. Então esses princípios devem estar norteando os relacionamentos dos cristãos, ou seja, fiéis, infiéis, justiça, injustiça, luz e trevas, crentes, incrédulos, salvos e perdidos. Então nós vamos observar para nossa família, os jovens estão procurando matrimônio, a questão de amizades também. Não estou dizendo que você não possa ter colegas, estar participando em algum evento, num evento social e pontual. Não é que você vai fugir do mundo. Agora, amizade é diferente, são carne da mesma unha, enfim, carne da carne, se envolver com essas coisas, com incrédulo, a Bíblia diz que grandes prejuízos podem acontecer. O jugo desigual, o que é o jugo desigual? É você se associar de maneira irregular com a pessoa que discorda. É juntar animais que precisam de jugos diferentes, porque são de espécies diferentes. O conceito de jugo era usado principalmente em relação ao casamento, em relação aos professores que concordavam em sua doutrina. Um casamento misto, por exemplo, ou cooperação com alguém que tenha pensamento diferente, era considerado ser jugo desigual. Então, formar um par desigual, ser posto na canga de um animal diferente, isso vai dar problema. Então, o apóstolo Paulo emprega aqui o verbo que se aplica ao emparelhamento de tipos diferentes de animais. Não deveis entrar em arreio duplo com os descrentes. É exatamente isso, com os descrentes. Qual o tipo de relacionamento? Nós não vamos deixar de amar os descrentes, não é isso. Agora, incrédulos são descrentes. Sociedade é o quê? Relação, companheirismo, comunhão, coinonia, parceria, intercâmbio, ato de participar, compartilhar por causa de interesse comum. Qual o interesse em comum que um incrédulo tem com nós, com a nossa fé? Haja vista que eles não creem na eternidade, não creem no sacrifício de Jesus, não creem no criacionismo. Como é que nós podemos ter coisa em comum? Tomar a forma dessas pessoas que não creem no Senhor? Então é muito importante você pai, você mãe, atentar para o fato de que o alerta feito pelo Paulo, inspirado por Deus, o apóstolo, vai para além das relações matrimoniais, que as pessoas pensam que é só matrimônio. Namoro, noivado, casamento, também é. Só que vai muito além disso, a totalidade do contexto que nós lemos aqui em 2 Coríntios 6, 14, vai estar olhando além dos casamentos mistos para a idolatria, a impureza de modo geral. Embora o casamento misto pudesse levar à idolatria e principalmente, consequentemente, à impureza. Então, não está aqui presente a ideia de um cristianismo exclusivista, sectarista, o que muitos fazem não entendendo isso. É uma linha que nós entendemos que já até é uma linha tênue. Ah, no jugo desigual, então eu não vou me associar. Associar é uma coisa. Viver no meio é uma coisa. Agora, fazer parte é outra coisa. Então, o sectarismo é proibido, como os judeus estavam fazendo e foram condenados e chamados de hipócritas. Jesus disse, peço que não os tire do mundo, mas livre do mal. O Paulo, ele reitera no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, dizendo que para nós não nos associarmos com avarento, tal, tal, tal. Mas se a gente não conviver, é impossível, teria que sair do mundo. E como esses avarentos idólatras serão convertidos com a luz, se a luz sair do meio deles? Não há. Então você é luz. Se você é luz e sal, você tem que ter um tipo de relacionamento, convívio, seja no trabalho, na escola, no dia a dia, na vizinhança, num encontro social, lícito, não é? Então, precisamos entender assim. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, avarentos, roubadores, idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, diz Paulo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo seu irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com tal, ainda não comas, porque você comer com alguém, você está dando um entendimento de associação, de amizade, está comungando, olhando para o mesmo alvo, são unânimes. E não pode fazer com aquele que se diz que é e não é, como está lá em Tito, capítulo 1, versículo 16. Então, como se pode observar, Paulo ele tem uma preocupação aqui de passar um ensinamento e um princípio, que é o de associação, que pelo seu grau de intimidade pode corromper a fé e a santidade. Quando você tem intimidade, comunhão com alguém que é devasso, você vai prejudicar a sua fé. Não vos enganeis. As mais companhias ou as mais conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. companhia, se você conversa muito com uma pessoa, isso vai para o marido, isso vai para a esposa. Está conversando no MSN, nem sei se existe mais MSN, no Facebook, no Instagram, no Instagram. E você precisa observar isso. O marido precisa, não em termos tiranos, deve observar o que está acontecendo e vice-versa. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso se aplica também às redes sociais. Se aplica também às redes sociais. Então, julgo desigual vai muito além de relacionamento amoroso, namoro, noivado e casamento. Também é. Embora muitas pessoas não estão nem aí para isso, estão vendo oportunidade de casar e realizar um sonho, e aí estão passando por cima de ensinamentos bíblicos. Que Deus tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Outro ponto a observar. O cristão, ele deve permanecer no mundo. Como nós falamos, não está dizendo aqui que temos que ser sectários, exclusivistas, separados. Não vamos para um mosteiro ficar separado. Não tem uma cidade evangélica. Condomínio evangélico, só de crente. Misericórdia. Só no céu que vai ter santo. Não tem entra pecado. Mas aqui, em todas as congregações, você vai encontrar lá joio, você vai encontrar muita gente disfarçada, você vai encontrar falso irmão. Então, o cristão, ele deve permanecer no mundo sem, porém, tomar parte na idolatria, na impureza moral. Então, assim, o cristão nunca deve ser culpado de fornicação. Deve trazer seus assuntos diante da igreja, ao invés de levar o irmão crente aos tribunais seculares, está lá. Não deve deliberadamente entrar num casamento misto com um descrente, mas se um dos cônjuges de um casamento que dantes era pagão tornar-se cristão, o casamento não deve ser dissolvido simplesmente por causa disto, pois o crente santifica o casamento, cônjuge descrente pode ser conquistado para Cristo. É isso que está dizendo aqui. Porque no início da igreja, muitas pessoas se converteram, mas como acontece hoje também, tem pessoas no seu casamento, que um se converte primeiro do que o outro. Foi o meu caso, eu me converti. E só 2 anos depois, a minha esposa se converteu. Ou seja, Paulo não defende uma separação exclusiva do mundo. Os cristãos devem permanecer no mundo, procurando ganhá-lo para Jesus. Nós somos luzeiros deste mundo em trevas. Então não devem, no entanto, permitir que a sua fé seja comprometida de qualquer modo, especialmente pela idolatria pagã e os seus costumes imorais, carnais, pagãos. Então, a conversão significa um rompimento com o mundo. A conversão quer dizer um rompimento com o mundo. Bom, é o que nós entendemos. Vejamos a palavra de Deus. 1 Coríntios 6:9. Como desconhecidos, porém bem conhecidos. Como morrendo, porém vivemos. Como castigados, porém não mortos. Não, nessa aqui não. Estava lendo a segunda carta, é a primeira carta, 6:9. Me perdoe. Não sabeis que os injustos não herdarão... Aí fala aqui ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, homossexuais, idólatras. E aqui diz a Bíblia, tais fostes alguns de vós, mais fostes lavados, mais fostes santificados, mais fostes justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. É o que está escrito aqui. Então, observando o comentário, mesmo que ênfase do presente estudo que nós estamos dando aqui recaia sobre a união matrimonial, nunca devemos deixar de ressaltar questões importantes. Com que autoridade pastores que vivem se processando podem julgar as causas dos crentes? Com que autoridade pastores que aprovam o casamento de seus filhos crentes com descrentes podem disciplinar os jovens e membros da igreja que se unem através do matrimônio da mesma maneira? Com que autoridade pastores realizam casamentos mistos de crentes influentes e ricos para proibir os de crentes pobres? Com que autoridade pastores que estão intimamente associados a políticos mundanos, corruptos, podem censurar e punir os membros da igreja pelo mesmo tipo de associação promíscua? Com que autoridade pastores que relativizam princípios e preceitos bíblicos para não perder ovelhas, aprovando e realizando o casamento misto, podem continuar ensinando a palavra de Deus, que é a palavra da verdade? Diante de Deus, apenas duas categorias de pessoas que estão em Cristo e as que não estão. É luz e treva, não tem penumbra. O cristão, portanto, não deve comunhão ou amizade íntima com o incrédulo, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com o Senhor Jesus. E é nesse contexto que estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, maçonaria, namoro e casamento com incrédulos, associação entre cristãos, e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Aí você fala comigo: pastor, eu já entrei em sociedade com um cristão que foi terrível, e eu já me associei com aquele que não tem a fé e que deu certo. Sabemos, e é fato, que existem circunstâncias que são exceções, mas a regra é estabelecida pela palavra de Deus. Agora, precisa saber se aquele que você se associou, porque muitas pessoas que se dizem cristãos, tem pessoa que diz: ah, eu sou membro da igreja do pastor Samuel França. Eu sou membro da igreja ABC, mas é convertido? Então, há uma linha de separação que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, que nem todos que se dizem cristãos foram convertidos, foram regenerados. Daí vem a indignação quando você se associa numa empresa com alguém, monta uma sociedade estabelecida, é aquele que se diz cristão e não é. Existe esse problema. Vejamos então, Tito 1,16. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Dizem conhecer a Deus, dizem ser, mas não são. Então é só que a gente entenda isso. Às vezes a gente se associa com alguém, conhece pouco, isso é falta de prudência, de vigilância, e por conhecer muito pouco, você vai se associando, vou receber uma promessa de um bom negócio e todos querem ter vantagem, a crise econômica está aí, você sem conhecer bem a pessoa, se associa porque conheceu dentro de uma congregação, isso pode trazer problemas seríssimos, seríssimos. Existe um comentário bíblico na Bíblia Pentecostal que diz assim, 1 Coríntios 5:9 até o 10, sabemos que Paulo não está proibindo toda a associação com os incrédulos, o que seria impossível e exigiria, em suas palavras, sair do mundo. Paulo aparentemente tem um tipo específico de relacionamento em mente, né? Esse é um comentário da Bíblia Pentecostal. Julgo desigual, lembra Deuteronômio 22:10, que proibia que um boi e um burro fossem colocados sob o mesmo jugo para lavrar a terra. Também pode ter o sentido de desigualdade e se referir à proibição em Levítico 19:19 contra o cruzamento de animais diferentes. Em ambos os casos, as leis da natureza no Antigo Testamento eram instituídas para ensinar o princípio da separação espiritual. Israel deveria evitar práticas e crenças que levariam o povo a adotar os modos corruptos de seus vizinhos pagãos. Consequentemente, o que Paulo parece que tem em mente aqui é a formação de relacionamentos que favoreciam o casamento de uma pessoa crente com uma pessoa incrédula, levariam alguma forma de transigência espiritual com o paganismo, particularmente a idolatria. Então, para se fazer entender, Paulo continua fazendo 5 perguntas que destacam como que é radicalmente antinatural e inconcebível para crentes incrédulos formarem pares em um relacionamento íntimo. Cada uma das perguntas apresenta 2 opostos e é visivelmente absurda e espera uma negação imediata. O apelo de Paulo é essencialmente um apelo pela santidade. Como o Estado Especial de Israel exigia separação daquelas coisas que contaminam ou tornam uma pessoa maculada, manchada diante de Deus. Assim deveriam proteger sua pureza moral e espiritual, não se tornando assim unidos em um relacionamento com os incrédulos. O propósito desta separação não é ritual ou cerimonial, mas relacional, para preservar a intimidade de sua relação com o Pai Celestial. Tudo sempre voltado para o relacionamento com Deus. Tem uma passagem, eu não lembro exatamente agora qual é, eu não sei se é em Eclesiastes, eu não lembro da passagem, que Salomão, pelas suas associações com mulheres pagãs, fez com que ele caísse, fez com que ele fosse derrubado pelas suas associações com mulheres incrédulas, mulheres de outros povos. Então, aqui voltando à questão específica do casamento desigual, sua proibição está clara no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 14. Números 36:6, Neemias 13, 23 a 29. Eu acho que é Neemias que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A questão de Salomão, ele fez... Por que ele caiu? Porque ele se associou com mulheres que não deveria se associar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos lá. É sim, Neemias. Neemias, o capítulo 13, o versículo de 23 a 29, mas vamos ler o 26. Não foi por causa de casamentos como estes que pecou Salomão, rei de Israel? Entre as muitas nações não houve rei semelhante a ele. Ele foi amado de seu Deus, e Deus o constituiu sobre rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E o princípio que norteia, então, a aplicação é o que nós temos que fazer hoje. Embora, como eu já disse, quantas pessoas já deixaram de falar comigo, jovens, tanto rapazes como moças, de a gente dar uma orientação, até já saíram da congregação, a gente dá uma orientação bíblica, mas por eles já estarem resolvidos em tomar uma decisão contrária à palavra de Deus, ele quer que você mude a palavra de Deus para agradá-los. E nós não podemos ser irresponsáveis. Com muito amor, temos que explicitar a palavra de Deus. Então, seja por paixão, interesse financeiro ou coisas semelhantes, a quebra desse princípio poderá promover problemas no relacionamento do casal, na educação dos seus filhos, que poderão ter uma séria crise de identidade, vivendo sob o dilema de seguir a fé cristã piedosa de um dos pais ou a crença na religião, no ateísmo e da idolatria. Que a Bíblia continue sendo a nossa única regra de fé e prática. Nem os nossos sentimentos, muito menos a pressão cultural que a igreja sofre, deve remover de tão sólido fundamento. E hoje, mais do que nunca, aprovado no mundo inteiro, o casamento entre homem com homem e mulher com mulher. E vem o líder de uma nação, Barack Obama, dizendo que o amor venceu. O amor venceu. Isso dá para a gente ficar chocado com o que está acontecendo hoje. Que o Senhor nos livre disso, que possamos perseverar. Nós temos amor ao Calvário, quem tem amor ao Calvário vai até o fim.